muito boa noite. Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano e vamos conhecer para já os destaques.
Muito boa noite, vamos aos títulos. Convento de Cristo teve perto de 355 mil visitantes em 2017. O monumento é o quinto mais procurado à escala nacional dentro da gestão da DGPC. Cidadão deparou-se com ladrão dentro da sua casa, perseguiu, apanhou e deteve-o até à chegada da PSP, aconteceu em Santarém. De volta a tomar, sucedem-se os casos de falta de água na linha Sério, nos Pastorinhos. Se a rede não for intervencionada, poderá haver colapso no abastecimento.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, aumentando gradualmente de nubosidade, em especial por nuvens altas, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, das regiões centro e sul, ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de gelo geada no interior, em especial nas regiões do norte e centro, e também descida da temperatura mínima nestas mesmas regiões. Quanto a máximas, 14 graus para Coimbra e Leiria, 15 para o Porto, 16 para Castelo Branco, Mar e Lisboa, 17 para Évora, 18 para Santarém e 21 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Os números são da Direção-Geral do Património Cultural. O Convento de Cristo, em Tomar, registou em 2017 354.763 visitantes, entradas contabilizadas, quase 60 mil a mais do que em 2016. Ainda segundo a DGPC, a taxa de crescimento face ao que acontece desde 2012, com 183 mil entradas, teve um acréscimo de 93,8%. Dentro do lote de equipamentos culturais, sobre a égide da Direção-Geral, o Convento de Cristo só é ultrapassado pelo Mosteiro dos Jerónimos, com 1.166.000 visitantes, pela Torre de Belém, com 575 mil, pelo Mosteiro da Batalha, com 492 mil e pelo Palácio Nacional de Mafra, com 377 mil, isto num lote de 24 monumentos contabilizados à escala nacional. Ainda segundo a DGPC, mais de 5 milhões de pessoas visitaram os museus, monumentos e palácios nacionais em 2017, o que representa um crescimento de 8% em relação a 2016 e um crescimento de 60% quando considerados os últimos 5 anos desde 2012. Observa-se que os Palácios Nacionais, Mafra e Ajuda são os que mais cresceram de 2016 para 2017 em número de visitantes, verificando-se um aumento de cerca de 27%. No mesmo período, os monumentos registam um crescimento de 6,9% e os museus de 5,2%. A linha Sera, na freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, tem registado vários cortes no abastecimento de água. Depois dos transtornos ocorridos em dezembro último, a referida localidade, a par de outras na freguesia, como os Pastorinhos, voltou a ser afetada já em janeiro. Em causa têm estado rupturas ao nível da conduta principal que liga ao depósito do Mirante. A própria rede que abastece os lugares está em fibrocimento, está envelhecida e a necessitar de substituição. Como refere Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, ainda não vai ser possível iniciar o processo de intervenção na rede por falta de verbas, mas esta é uma necessidade urgente que, caso não seja concretizada, pode resultar no colapso do abastecimento de água.
Não estamos muito bem, estamos a atravessar uma fase em que se denota um desgaste muito grande no que toca às condutas de água, ao fornecimento de água. Saneamento, efetivamente temos uma cobertura relativamente boa, sempre focando sempre os três pontos, tanto a Cidade de Sera e a Linha Sera. Quando falamos em Pastorinhos e Rodas, nada. Mas temos a noção clara que neste momento não é possível avançar para saneamento. Existem outras prioridades no Conselho, obviamente, e também as questões dos fundos comunitários. Veio, ao fim e ao cabo, pôr de lado essa questão do saneamento para já. No entanto, no que toca às condutas, nós vamos ter que fazer algum investimento e, portanto, os SEMAS estão atentos a essa questão. Era para ser já este ano alguma intervenção feita em algumas zonas da freguesia. Não será possível este ano de 2018 fazê-lo, mas durante este mandato terão de ser feitas. Terão de ser feitas porque estamos neste momento, por exemplo, na questão da linha Sera, Santa Cita também, de certa forma. São uma rede já com dezenas de anos, 50, 60 anos. Novamente estamos a falar na questão do fibrocimento, as condutas em fibrocimento. Às vezes a população alerta para essa questão da questão da saúde, e eu, as indicações que tenho é que efetivamente não há risco para a saúde através de, portanto, dentro, na água, a água ser conduzida dentro dessas condutas não há problema nenhum, porque apenas por inalação é que poderá haver algum tipo de contaminação. No entanto, estas questões deixam-nos sempre com alguma cautela, porque por vezes nós hoje achamos uma coisa e amanhã depois aparece a dizer-nos precisamente o contrário, e nós temos que tentar acautelar essa questão. E o ideal será, e é aquilo que está conversado com o município tem consciência disso, não só em relação à nossa freguesia, mas em relação à rede no concelho, o município e os SMAs, que é preciso efetivamente começar a fazer alguma renovação da rede de abastecimento de água, sob pena de haver um colapso.
A situação da localidade da Linha Sara é a mais preocupante, agravada este ano pelo acentuar do frio. Carlos Rodrigues refere que o assunto está a ser acompanhado pelo município e pelos SMAs, mas em princípio só a partir de 2019 é que gradualmente será feita a renovação da rede.
Neste momento, a Linha Sara é aquela que me preocupa mais, nomeadamente a conduta de abastecimento entre a EPAL e os depósitos do Mirante. Uma vez que começa a demonstrar e a denotar um desgaste muito grande, e quando deixa de haver abastecimento direto da EPAL a esses depósitos, grande parte da freguesia fica sem água totalmente, não é só uma rua ou duas, e isso a mim preocupa-me porque é extremamente desagradável para a população estar 8, 9 horas sem água. É uma coisa nesse aspecto que nos reporta para alguns 15 ou 20 anos atrás. E este ano, concretamente, com a questão do frio, notou-se mais.
Aconteceu várias vezes.
E isso preocupa-me bastante. As reuniões que existiram com os serviços e com o município, efetivamente, não está esquecida esta questão, mas temos que efetivamente passar, ao fim e ao cabo, à obra em si, e não sair do papel, era isto que eu queria dizer, sair do papel e começar no terreno, entretanto, a partir de 2019, a fazer a renovação da rede de abastecimento de águas. O que eu, enquanto autarca, e que nós pedimos à Sra. Presidente da Câmara, e o Sr. Presidente foi honesto naquilo que nos disse, da dificuldade que havia em termos de fundos comunitários para fazer essa substituição no ano 2018, mas que durante este mandato, durante estes 4 anos, que teria que ser efetivamente feito, e o que nós solicitámos foi, dentro daquilo que é a capacidade financeira do município, fazer-se gradualmente a renovação da rede de abastecimento. Obviamente, se não podemos fazer 500 metros, faríamos 200 ou 300, ou seja, dentro daquilo que é as capacidades, que são as capacidades do município em termos financeiros, porque estamos a correr o risco de efetivamente haver um colapso da rede de abastecimento da nossa freguesia, e isso a mim deixa-me bastante preocupado, mas os SMAs estão a trabalhar no sentido de que essa situação não aconteça.
Um cidadão residente em São Bento, na cidade de Santarém, deparou-se com um intruso dentro da sua habitação. A situação aconteceu por volta das 13h30 desta terça-feira. Há de contínuo, o larápio colocou-se em fuga, mas foi perseguido pelo proprietário do imóvel, que o conseguiu apanhar perto da igreja de Santa Clara, onde o maniatou ao colocar-se em cima do fugitivo. Pouco depois, apareceram alguns jovens que ajudaram o homem a agarrar o intruso até à chegada da Polícia de Segurança Pública. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre um pesado de mercadorias e ainda um automóvel. O alerta chegou às forças de socorro pelas 18h30 desta terça-feira e centrou-se na Estrada Nacional 118, perto da conhecida como Ponte das Enguias, em Samora Correia, concelho de Benavente. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirmou à Hertz que, para além da vítima que ficou em estado grave, houve ainda mais um ferido ligeiro e duas outras pessoas assistidas no local. Foram mobilizados 24 operacionais e ainda 11 veículos de apoio. A circulação naquela via esteve condicionada durante algumas horas.
Rádio Earth, informação.
O orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar continua a dar que falar. Recorde-se que o documento passou à segunda na Assembleia Municipal, mas o Executivo do Partido Socialista não se livrou de duras críticas, até mesmo da Coligação Democrática Unitária, com quem esteve em coligação durante todo o último mandato autárquico. Paulo Macedo, eleito da CDU para a Assembleia, quis recuar até esse tempo, precisamente até março de 2017, para recordar que em conferência de imprensa tinha sido feito o alerta para um conjunto de problemas que impediam e impedem os serviços de prestar um melhor serviço, problemas ao qual o orçamento de 2018 não responde.
Aqui estamos, 16 dias depois, reunidos novamente para discutir o mesmo ponto da ordem de trabalhos e o mesmo documento sem alterações. Sobre as grandes opções do plano e orçamento dos SMAS tomar para o ano de 2018, que na última Assembleia Municipal Ordinária de 27 de dezembro foi chumbado pela maioria dos deputados desta Assembleia. Mas a CDU não podia deixar de passar este momento sem se referir ao que se passou nesta casa, na nossa opinião, de sobranceria e até de arrogância política da parte do Partido Socialista, relativamente à votação deste ponto na última Assembleia. Seja mesmo da parte do meu colega e deputado municipal, o Costa, ou da própria senhora Presidente, como aqui já foi referido, da Câmara Municipal de Tomar, no fim da sessão. Nós consideramos que em democracia é normal os deputados da oposição votarem contra. É normal a maioria precaver-se para uma votação que sabe poder ir contra as suas pretensões. E quando isso acontece nessa situação, negocia. Faz o seu papel, faz o seu trabalho de casa. Não é normal é pensar que todos os da oposição vão votar conforme a sua orientação, a não ser por arrogância. A CDU, na reunião, ao abrigo do direito da oposição, disse à senhora Presidente que considerava o investimento nos SMAs como prioritário e estratégico. No documento das grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para 2018, a CDU afirmava: a CDU considera que as prioridades do investimento, quer a nível das grandes opções do município, quer a nível dos SMAs, devem ser direcionadas para estas duas áreas estratégicas. E qual era uma das áreas estratégicas? A qualificação dos serviços públicos municipais, devendo o município criar as condições financeiras nos SMAs para que tal seja execuível.
Referindo sempre que a CDU se mantém coerente em relação às posições assumidas, Paulo Macedo justificava a decisão de manter o voto contra pela falta de investimento em equipamentos e referiu o exemplo da frota para a recolha de resíduos sólidos.
A nossa posição é coerente com o que defendíamos antes, quando a CDU estava no Conselho de Administração do SMAS. E não mudámos por estar na oposição. Aceitamos a nossa responsabilidade de ter votado contra um documento que não prevê nenhum investimento em equipamento tão necessário em matéria de recolha de resíduos urbanos ou até na lavagem dos contentores. E até os próprios investimentos previstos no documento já o são desde 2016. De certeza que por este andar, no próximo ano, no ano seguinte da festa dos tabuleiros, vamos continuar a pagar a serviços externos para fazer o trabalho que os próprios SMAS poderiam desempenhar. As obras a realizar já estão a andar, algumas concluídas e outras já deviam estar finalizadas segundo a própria calendarização. E são obras que vêm de 2016 e nada é proposto de novo. Tivessem elas, as obras de saneamento, sido aprovadas como investimentos plurianuais, e isto, certeza que não aconteceria. O problema do saneamento da freguesia da Sabaxeira, perguntamos nós, vai ficar resolvido? O tal que estava no acordo da Câmara de Ourém com a Câmara de Tomar para ligar a Etarceixa na Sabaxeira, aquele ponto que para nós, CDU, era fonte poluente do Rio Navão, mas que para o PS na altura não era, isto só logicamente até o dia 1 de outubro, porque a partir do dia 1 de outubro, agora o Navão que está novamente poluído, já se atribui novamente as responsabilidades à Etar. Sim, porque depois do dia 1 de outubro, a Câmara de Ourém já não é do mesmo partido. Aparece no documento alguma solução para resolver esse grave problema de saneamento da Sabaxeira? Não. Ou seja, nós continuamos a concluir que o documento não responde às atuais necessidades do Conselho de Tomar.
O número de propostas apresentadas para o Orçamento Participativo Jovem está aquém das expectativas. O prazo, que inicialmente estava definido para a última segunda-feira, foi alargado até final de janeiro, no intuito de que mais ideias possam chegar ao município nabantino. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, deu conta disto mesmo, apresentando como justificação para a fraca adesão os factos de não terem ainda sido realizadas as assembleias participativas nos agrupamentos escolares, sessões essas em que deveriam ter decorrido no arranque do segundo período.
Em relação ao Orçamento Participativo Jovem, ele e os timings, ele está basicamente nos mesmos timings que foram feitos para o processo do ano passado, que foi a primeira vez que fizemos o Orçamento Participativo Jovem. É verdade que este ano, para já, a participação está a ser menor, mas também é verdade que ainda não houve as, ainda não se realizaram as assembleias participativas locais. Portanto, nós vamos fazer, como, aliás, exemplo daquilo que fizemos o ano passado, sessões participativas, os nossos serviços farão essas sessões participativas em ambas as secundárias, como já o ano passado foi feito, e este ano vamos acrescentar, portanto, a escola profissional e, eventualmente, as EB23 também, uma vez que nas EB23, portanto, no terceiro ciclo, há ali uma faixa etária que ainda pode também participar. E, portanto, estamos a tentar, junto das escolas, também promover essas sessões. Sendo certo que, à partida, vamos alargar um pouco o prazo, precisamente, a contar isso. Ou seja, as sessões participativas eram para ter ocorrido nesta primeira semana de aulas. Era isso que estava articulado com as direções dos agrupamentos. Mas, enfim, por razões que escapam ao município, não foi possível realizá-las. Portanto, os agrupamentos não responderam em tempo útil. Também é certo que nos agrupamentos houve mudanças na direção, enfim, pronto, são questões que ultrapassam aqui o município, mas, portanto, essas sessões vão se realizar e, portanto, à partida a data será alargada por mais uma semana ou 15 dias. Isso depois será devidamente comunicado.
Este assunto já motivou críticas do Partido Social Democrata ao vereador José Delgado e disse que faltou uma ação atempada da Câmara junto dos jovens e que não será por o prazo ser alargado que a questão fique resolvida.
O que não funcionou foi uma ação atempada junto dos potenciais concorrentes. Portanto, nós sabemos que os jovens não estão habituados a fazer orçamentos, não estão habituados a pedir orçamentos, precisam de apoio para organizar as candidaturas. Se isso hoje, que estamos a 8 dias do encerramento, ainda não foi feito, como é que isto pode ter sucesso? Ou, de facto, aqui... espero que no próximo ano corra melhor, o facto aqui uma falta de ação atempada em relação a esta temática. Mas a própria comunicação social tomarense tem uns pequenos anúncios que saíram esta semana sobre esta questão. Portanto, isto não foi divulgado, não foi debatido, os próprios jovens, Sr. Presidente, respondeu agora, nem sequer sabem se tinha IVA, se não tinha IVA, os 10 mil euros. Isso faz diferença? Não sabem. Pelo menos foi o que os jovens nos fizeram chegar. E, portanto, a comunidade jovem para a qual este orçamento participativo está vocacionado não foi alertada atempadamente, não está preparada para responder nem daqui a 8 dias, nem daqui a 15 dias, nem daqui a 3 semanas. Porque isto é preciso tempo. É preciso explicar aos jovens o que é isto do orçamento participativo, como é que se montam uma candidatura, e isso não foi feito. E não foi feito, e chegamos à segunda-feira e há zero, certamente zero ou uma ou duas candidaturas. Portanto, isto já foi um fiasco, já vai ter que ser adiado para corrigir uma ação que não foi atempada e na hora. É pena que assim aconteça.
O jovem Tiago Vieira, do Ferreira dos Êzares, está a realizar uma época a todos os títulos notável. Neste fim de semana, na última jornada da primeira volta da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o médio somou mais 2 golos diante de uma ação e levou para 14 o número de tentos apontados, o que equivale por dizer que tem média superior a 1 gol por jogo. A vantagem para com Hélio Ocanto, da União Brantina, é agora de 4, sendo que para o pódio passou o Emerson, do União Tomar, que voltou a molhar a sopa na última ronda. Anderson do Riachense e Ricardo Paes, do União Tomar, também marcaram dentro deste lote do top 10, liderado então por Tiago Vieira, do Ferreira do Zezer, com 14 golos, segundo Hélio Ocante, da União Brantina, com 10, terceiro Emerson, do União Tomar, com 9, com 8, aparecem Percy Mamed, do União de Almeirim, e Anderson do Riachense, com 6, Ricardo Paes, do União Tomar, com 5, agora sim, Nuno Rodrigues, também ele do União Tomar, Cristiano do Amiense, Midana do Cartacho e Marcos Patrício do Mação.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERP.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.